Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que isenta do imposto de importação equipamentos usados na geração de energia solar.
Paim alerta que exigências cada vez maiores de produção e desregulamentação do trabalho aumentam problemas psicológicos em empregados.
No Dia Mundial de Combate à AIDS, Vanessa Greziotin defende campanhas para conter avanço da doença entre jovens.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que isenta da cobrança do imposto de importação os equipamentos utilizados na geração de energia a partir do sol.
A proposta deve seguir para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para que os senadores analisem novamente o projeto no plenário. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Ataídes Oliveira, do PROS de Tocantins. Para ele, o Brasil corre um sério risco se deixar de investir em todas as possibilidades de energia.
Mesmo diante do nosso PIB baixo, nós corremos vários riscos. E se tivermos um acréscimo em nosso PIB, que é o esperado por todos nós, evidentemente que nós vamos ter problemas de apagões.
Por isso, Ataídes Oliveira apresentou um projeto de lei para isentar do imposto a importação de equipamentos e peças destinados à geração de energia a partir do sol. O relator, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a iniciativa na Comissão de Assuntos Econômicos, mas colocou no texto uma ressalva de que a isenção de imposto só vale para equipamentos sem similar no país.
Então isso acho que é fundamental, não havendo similar, não havendo concorrência, a hora que o Brasil produzir equipamentos mais idênticos, deixa de existir. Então é algo que para socorrer, para estimular, inclusive, a produção de equipamentos no Brasil, e quando estiver, para ajudar nisso.
Também preocupado com a geração de energia por meio de fontes renováveis, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, apresentou emendas à medida provisória 656 para desonerar a produção de energias solar e eólica.
Inácio Arruda advertiu que não se pode deixar de aproveitar o grande potencial que tem o Brasil inteiro, especialmente o Nordeste, para produzir energias solar e eólica.
Então, esses setores da economia, nós temos que buscar, discutir, debater e examinar como apoiá-los no sentido de permitir a ampliação da produção de energia eólica e solar em nosso país. Trata-se de medidas para ajudar o meu estado, o Ceará, mas ajudar o Nordeste inteiro e ajudar o Brasil, porque essa produção de energia alternativa fortalece a economia nacional.
Plenário. Com o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, dois times catarinenses subiram para a Série A do Brasileirão, Avaí e Joinville.
E a bancada federal de Santa Catarina pediu a liberação de 25 milhões de reais referentes a uma emenda parlamentar coletiva aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional para as obras de ampliação da Arena Joinville.
O estádio tem capacidade para 20 mil torcedores, mas com a classificação do Joinville Esporte Clube para disputar em 2015 a Série A, será necessário ampliar e melhorar a estrutura da arena para acomodar os usuários.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, acredita que o pedido vai sensibilizar o governo federal, até porque Santa Catarina não recebeu qualquer evento relativo à Copa do Mundo disputada no país neste ano.
Ele lembrou ainda que assim que o dinheiro for liberado pelo governo federal, o governo estadual também se comprometeu em ajudar no financiamento da obra de ampliação da Arena Joinville.
Nós não tivemos nenhuma seleção de nenhum país presente no estado de Santa Catarina, nós não tivemos nenhum investimento público feito no nosso estado e nós consideramos ser mais do que justificável que o povo trabalhador de Santa Catarina, que trabalha diariamente para que o nosso estado seja o sétimo maior contribuinte com tributos federais no Brasil, mereça também investimentos na área do esporte.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou reportagem da revista Caros Amigos, que relaciona os problemas psicológicos e os suicídios à escalada neoliberal no mundo do trabalho.
Segundo a reportagem, o esforço por bater a meta e a nova organização do trabalho são de enlouquecer.
Tanto é assim que os problemas mentais ou ligados ao comportamento são atualmente o terceiro motivo para a concessão de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social no Brasil.
Em 2013, o INSS pagou 12.691 benefícios motivados por distúrbios mentais e até agosto de 2014, dos cerca de 2 milhões concedidos, mais de 7 mil foram para trabalhadores com esse tipo de problema, contou Paulo Paim ao fazer um resumo da matéria.
Outro dirigente sindical diz que a questão e a gestão flexível é o maior ataque já feito à organização sindical e à classe trabalhadora.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, saudou a vitória do médico socialista Tabaré Vázquez nas eleições para presidente do Uruguai neste domingo.
Ele comentou que com 53,6% dos votos, Vázquez substituirá José Mujica a partir de março de 2015 e será o terceiro governo consecutivo da Frente Ampla, uma coligação de partidos de esquerda.
Na avaliação de Aníbal Diniz, a eleição de Tabaré Vázquez mostra que a América Latina vive um momento interessante, com sucessivas derrotas de governos baseados no neoliberalismo.
As gestões voltadas para o humanismo e para as ações sociais têm ganhado maior apoio da população latino-americana, afirmou o senador.
Os governos democráticos e populares da América Latina foram aprovados com louvor, desta vez no Uruguai. Bachelet no Chile, Dilma e Tabaré venceram campanhas duras, polarizadas pela oposição política e pela oposição da mídia contra os avanços sociais e os avanços econômicos desses governos.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, condenou a tentativa da FUNAI de demarcar área indígena para a etnia Pirititi, no município de Rorainópolis, no sul de Roraima.
De acordo com ele, retirar produtores rurais dessa região prejudicará agricultores e a economia do estado.
Mozarildo questionou a legalidade da demarcação e citou denúncias de que funcionários da fundação estariam mandando trabalhadores saírem sem qualquer respaldo judicial.
O senador leu no plenário hoje a resposta dada pela FUNAI ao caso.
Como são índios isolados, todos os atos produzidos em terras indígenas são considerados nulos quando se identifica uma comunidade isolada. Mesmo que eles, produtores rurais, tenham documentos, depois haverá uma indenização das benfeitorias, explicou o órgão.
Mozarildo comparou a situação com a de muitas famílias retiradas da área da Raposa Serra do Sol, que até hoje estão desalojadas. Para o senador, a política indigenista brasileira e a própria FUNAI precisam ser investigadas. No Dia Mundial de Combate à AIDS, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou as ações do Brasil no enfrentamento da doença.
Dados da Organização das Nações Unidas, ONU, apontam que no mundo existem mais de 35 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV.
Esse vírus afeta as células responsáveis pelo sistema imunológico da pessoa, o que deixa o portador mais exposto a doenças infecciosas. Repórter Francisco Coelho.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde 2006, houve um aumento de 50% no número de infectados na faixa etária entre 14 e 24 anos. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou a importância das campanhas de conscientização no combate à AIDS.
É importante que sejam campanhas não de curta duração, mas campanhas de longa duração para que a gente possa, principalmente no âmbito da juventude, inverter uma tendência. Uma tendência que é ruim para elas, mas principalmente ruim para o Brasil.
A AIDS não tem cura, mas é possível controlar a doença com o uso de medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Vanessa Graziottin destacou que essas ações só são possíveis em virtude da quebra de patentes de medicamentos realizada pelo governo.
O Brasil prestou um grande serviço não só aos brasileiros e às brasileiras, mas ao mundo inteiro, porque assim permitiu que a acordos com as grandes indústrias, com as indústrias multinacionais, transnacionais, fossem realizados, fossem efetivados e os estados, o poder público, adquirir o medicamento da AIDS a um preço muito mais acessível e assim permitindo que um número muito maior de infectados pudessem ter acesso ao tratamento.
A principal forma de transmissão da AIDS é através do contato íntimo nas relações sexuais. Por isso, a melhor forma de prevenção é a utilização de preservativos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.